Senhor, abençoamos a vida do Otto, que tem nos abençoado, sua vida, seu serviço entre nós. E agora a palavra tem dado para ele, Senhor Deus, com seu ingresso para a sua vida e nossas vidas também. Continua transformando as nossas vidas em imagem e semelhança de Jesus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Deus é muito bom e misericordioso com a gente. Eu acato essa oração de que o Senhor possa estar, mesmo com as minhas debilidades, falando para nós hoje aqui. Amém? Efésios 6, vamos começar a ler no 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos e também por mim. Esse por mim aí, por favor, orem, porque a armadura de Deus, ela... Todo mundo aqui já ouviu falar sobre armadura, certo? Quem é que usa armadura? Quem é que usa uma farda, um capacete, usa uma arma, usa um escudo? Normalmente são aqueles que estão prontos para uma batalha. Aqueles que estão prontos para o serviço ao qual foram chamados. Uma vez ouvi uma ministração de um irmão e me marcou muito, porque hoje, quando o Fernando estava contando a vinda deles de carro, eu consigo reconhecer que o Fernando, o Cleiton, quem mais estivesse no carro, estava pronto para ministrar. Estava pronto como um soldado para fazer o que devia ser feito naquele momento. A ministração que eu ouvi sobre o soldado, que gravou na minha mente que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. A guerra não é contra a carne, mas nós estamos em guerra. A batalha é diária. A guerra já foi vencida por Jesus na cruz, mas nós estamos aqui em guerra, batalhando diariamente por um reino ao qual nós fomos conquistados. Quando um de nós foi resgatado, e aqui, se vocês estão aqui hoje, é porque foram resgatados, como eu fui, ou porque estão sendo. Não tem outra alternativa. Ou foram, ou estão sendo. E como é que foi esse processo? Comigo foi um soldado que estava atento e ouviu de Deus, num sonho, que eu iria pedir uma carona para ele. Ele era meu colega de especialização, estava na faculdade, provavelmente muitos aqui vivem essa realidade, ou cursando o cursinho para fazer um vestibular, ou fazendo uma universidade, ou fazendo uma pós-graduação, E os que não estão nessa realidade têm colegas de trabalho. Então todos nós temos oportunidade de, como soldados, estarmos atentos e servir ao nosso general, que é Cristo. Esse soldado ouviu num sonho que eu ia pedir uma carona para ele e que ele deveria estar disposto a me dar carona e falar sobre o rei dele para mim. É interessante que, seja no acidente de carro ou seja no colega de aula, o fato de ele estar, do soldado estar pronto para a guerra, é que faz a diferença do soldado aproveitar a oportunidade e não perder a batalha, mas sim ganhar a batalha. E aí o que acontece quando o soldado aborda, como foi comigo, com um coração do tamanho de Jesus, que eu não servia a esse Jesus, eu não obedecia a esse Jesus, eu conhecia uma parte, né? Vou fazer um parênteses aqui, porque a gente, na tentativa de educar as nossas filhas como evangelistas, a gente instruía elas a perguntar se as pessoas conheciam Jesus. Demorou pouco tempo para a gente saber que a resposta era sempre sim, todo mundo conhece Jesus, né? Aí o Senhor nos deu uma dica de fazer. Então, filhas, se responderem que conhecem, vocês façam a segunda pergunta: obedece? Aí já dá uma tremedinha na turma, né? Se conhece, tudo bem, mas obedece a Jesus, né? Aí era o que eu não fazia. Então, esse cara, esse irmão, como um soldado, me abordou. Eu pedi uma carona para ele e ele tinha sido alertado para Jesus que eu o faria. Então, ele teve clareza de que Deus estava querendo alguma coisa com a minha vida. Prontamente, ele disse: posso te dar carona? E aí, eu era, como todo mundo aqui, né? Uns acham que mais, outros acham que menos, mas aí não importa, né? Essa coisa dos homens. Mas eu era um pecador que precisava de justificação. Eu era um machucado, um ferido nessa guerra, que precisava ser levado para casa e precisava ser curado. Eu precisava de um soldado que carregasse esse ferido no braço e levasse para dentro de casa e ajudasse a tratar essas feridas. Eu tenho convicção de que, com a maior parte de vocês, foi exatamente assim. Alguém achou vocês. Jesus colocou alguém no caminho de vocês, um soldado, que conseguiu resgatar vocês para levar para dentro de casa, e dentro de casa tratou. O que acontece? E o que aconteceu no meu caso, que é o que acontece com vocês aqui, com todos nós? Depois de tratado, depois de curado, depois de fortalecido, aí eu virei um soldado também. Eu virei um soldado também. É assim que cresce o batalhão do Senhor. Através do resgate que um ou dois juntam um ferido, que saiu da sua casa de manhã ferido, foi encontrado ou no ônibus, ou no trabalho, ou na batida de carro, ou na universidade, não importa, mas foi encontrado, foi carregado para casa e foi tratado. E foi curado e aceitou então a cura por aceitar o Senhorio de Cristo e a vida de Cristo e o sangue de Jesus. Agora, essa bênção, essa cura, ela só vai acontecer se os soldados, e quem é soldado aqui levanta a mão, se os soldados estiverem prontos para a guerra. Às vezes eu fico pensando, e estou falando para mim, não só para vocês, né? Todo mundo que ministra faz isso, e se não faz, está equivocado, na minha opinião, tem que ministrar para si mesmo, né? Estou ministrando para mim aqui. Preciso diariamente me lembrar que eu sou esse soldado. Eu preciso diariamente estar atento. Eu fico imaginando que Deus como é muito misericordioso, às vezes ele olha o Otto acordando. É, para quem não sabe, Otto é meu nome, né? Então estou falando de mim. O Otto acorda, né? Vai lá, escova os dentes, arruma alguma coisa que tem para comer, pega, ajuda alguma coisa para vestir as gurias e prepará-las para levar para a escola, e põe as gurias no carro, sai correndo, e aí acontece tanta coisa ao longo do dia, e acabou o dia, e o Otto voltou para casa, e o Otto botou a cabeça no travesseiro, muitas vezes não agradece, muitas vezes agradece, né? Estou confessando. E aí, nesse dia, pode passar a minha destra ou a minha sinistra, alguém com um problema, alguém ferido, e eu não estou pronto. Eu não estou atento, eu não estou plugado, eu não estou com a minha farda espiritual. E quando isso acontece, eu imagino que Deus, por misericórdia de mim, Ele não me empurra, Ele não me cutuca, Ele não me avisa. Porque, dependendo do que for, eu não vou poder ajudar. Porque eu não estou espiritualmente acordado, espiritualmente fardado para aquele momento que é assim que eu teria que estar para poder servir ao Senhor. Provavelmente isso não acontece só comigo, se isso acontece contigo também, não porque eu estou falando, mas porque a palavra que nós vamos ver, presta atenção nessa ministração, para que isso possa ser diferente a partir de hoje. Né? Tu e eu, como soldados, não deixamos as oportunidades passarem. Né? Começando, né, no versículo 11, fala sobre revestir-vos de toda a armadura. E repete no versículo 13, revesti-vos, né? Tomai toda a armadura de Deus. Não são armas humanas, a gente não precisa enxergar, nós temos que ter fé, mas sim, elas são muito mais poderosas, porque elas são as armas que o Senhor nos deu. E elas são as armas que podem vencer essa batalha diária, e são as armas que venceram a guerra. Então, uma vez eu estava, eu morei 3 anos na Ásia, eu trabalhei lá, morei na China, em Taiwan, e aí uma vez eu estava na Praça da Paz Celestial, onde diariamente, acho que às 7 da manhã, se não me engano, o pessoal hastia a bandeira da China com todos os rituais, né? Como um bom brasileiro, né? Levei uma bandeirinha do Brasil e disse, pô, vou fazer uma foto aqui, né? E aí, abri a bandeira. Eu não conseguia abrir toda a bandeira. Meu plano era abrir a bandeira assim. Meu irmão estava junto e ele tirou uma foto com a bandeira da China sendo hasteada, a bandeira do Brasil aqui. Antes de eu conseguir passar do peito aqui, né? Cinco agentes governamentais chineses, trajados à paisana, sem nenhum símbolo e nenhum distintivo, ou seja, eles não estavam com uma farda visível, mas eles estavam atentos para proibir e coibir qualquer manifestação naquele lugar. Ponto. E eu tenho convicção que não acontecem, porque eles não deixaram que eu abrisse uma bandeirinha do Brasil, e eu falo muito pouquinho de chinês, então para me defender da situação foi mais difícil, mas eu consegui explicar, né, Brasil em chinês é Pashi, né, Pashi, 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 né, Chitu Chou, Chitu Chou, futebol, Pashi, né, aí... né, alguma, a gente tem que jogar com o que a gente sabe. Aí os caras... Eu entendi que era para mim guardar, né? Eu botei dentro do casaco, fechei o casaco, levantei as mãos e eles me liberaram. Eu estou fazendo essa alusão porque eles estavam fardados. Eles não estavam ostentando uma farda, mas eles estavam claros do que eles tinham que fazer, no meio da multidão e não deixaram que eu fizesse o que não era para fazer, né? Então essa farda, ela não precisa ser uma visível, mas ela tem que estar no coração, na cabeça, né? Nós temos que estar revestidos com ela. A nossa farda espiritual, ela começa com o cinturão, né? Cingindo-vos com a verdade. O cinturão era o primeiro que o soldado colocava. Nele, ele enganchava a couraça e pendurava a espada. Quando Paulo escreveu isso, Paulo estava na prisão, então ele talvez estivesse olhando para um sujeito que estava, né, ali fardadinho, guardando ele, né? Aqui eu não tenho certeza, mas talvez estivesse, ele desenhando dessa maneira. Mas ele fala do cinturão da verdade, né? E o que que é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus, a palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Então, como alegoria com as minhas filhas, eu fazia que o cinturão era aqui, mas eu acredito, e aí me corrijam os mestres aqui, o cinturão, para eles pendurarem, eu acho que era, talvez fosse cruzado, mas eles, como eles penduravam a couraça no cinturão, né, eu entendo que eles, de alguma forma, eles deviam passar pelo lombo, né? Mas eles, então, primeiro a verdade, conhecer e prosseguir em conhecer a verdade, o nosso Senhor. Sem isso, não começa a vestimenta de um cristão obediente como nós. Então, conheçamos a verdade. Devemos ser pessoas de convicção firme, a nossa convicção tem que estar na verdade. Não pode ser por moda ou por que alguém está dizendo, nós temos que ter convicção na verdade. Nós temos que estar baseados na palavra, no que a gente fala. A arma principal do diabo qual é? Mentira. A mentira é combatida com a verdade, né? Então, se nós estivermos firmes na verdade, nós estaremos libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Depois vem a couraça. Vestindo-se com a couraça da justiça. Couraça vem da palavra coração, porque é o que protege o coração e o peito do soldado. Na verdade, protege, pelo que eu entendi das leituras que eu fiz, protegia a frente, mas protegia atrás também, né? Uma couraça, como se fosse um colete, né? É para defender o coração. E para isso, né? Quer dizer, por que proteger o coração? Porque o coração, por si só, já é enganoso, né? E terrivelmente corrupto. E se a gente deixar o coração entrar nas artimanhas do mundo, aí a gente está ferrado. E no coração é que nós temos, é no coração que a gente reafirma a nossa sujeição a Cristo. É no coração que a decisão e a sujeição a Cristo está marcada. Também a nossa justiça é Cristo. Fomos salvos pela graça, pelo mérito de Cristo, e não por nossas obras. Reconhecemos isso com o nosso coração, se não, também há engano. E para manter o nosso coração limpo, nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. E aí a gente vive com a nossa consciência limpa, com o nosso coração limpo. Mas vós sois dele e em Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se nele. 1 Colossenses 1, 30 e 31. Ou seja, o nosso coração tem que estar guardado de nós mesmos.
Misericórdia de mim, Senhor, e dos meus irmãos. Nosso coração nunca se ensoberbeça e nunca se ache. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não andam conforme a carne, e sim conforme o Espírito. Esse é aquele que está com o coração guardado. Depois, terceiro apetrecho, agauchando aqui a armadura, né? Acho que se fosse a Bíblia fosse gaúcha, seria a pilcha de Deus, né? Ou então, as botas são as mesmas, né? A bota também tem. A bota, né? Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Imaginem um batalhão indo para a guerra de chinelo de dedo. É uma vergonha, né? Podia ser quente ou não o lugar, mas no momento que tu tem que correr, no momento que tu tem que pisar em terreno ruim, no momento que tu tem que pular, escapar, né? Até mesmo fica firme, se tu não tá com calçado adequado, misericórdia, né? É como dar um chute, os guris aqui já devem ter chutado um paralelepípedo com o dedão, é um terror, né? Já aconteceu essa, é ruim. Isso porque não estava com o calçado adequado. Não. Mas foi nos dado uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para ir por todo mundo, tem que estar preparado com o calçado certo, né? E como é que é essa preparação do evangelho? Não precisa levantar a mão, porque eu não tenho intenção de condenar ninguém, mas o Senhor conhece todas as coisas. Quem aqui está lendo a palavra todos os dias? Quem aqui está meditando na palavra? Quem aqui está compartilhando a palavra quando se encontra um com o outro? Se não está, isso faz parte da preparação. Faz parte da preparação. Eu tenho me cobrado que muitas vezes eu encontro os irmãos, abraço os irmãos e não falo um versículo para os irmãos. Poxa, por que nós não adotamos entre nós, vou me incluir aqui nos jovens, né, entre nós jovens, e como congregação, de quando nos encontrarmos, vamos falar o versículo que o Senhor tocou no nosso coração naquele dia, né? Pode acontecer que depois de 3 anos de repetição, o cara só tenha um versículo, aí tu como companheiro diz, vamos dar mais uma lidinha, porque tem mais. Não. A gente tem que ser hábil com a palavra. Mas não podemos andar descalço, um exército descalço não pode avançar, não conquista. Pregar o evangelho em todo lugar, em tempo e fora do tempo, antes de ser uma proteção para nós, é o que torna possível que esses outros feridos que estão pela rua possam ser resgatados como eu fui e como tu foste. Certo? Se alguém não pregasse o evangelho para nós, não estivesse lá e não anunciasse, nós não ouviríamos, não estaríamos rumo à glória. Continuaríamos perdidos. Então, é responsabilidade de quem levar o evangelho aqui em Porto Alegre? Quem mais acha que é responsável por isso? É nossa mesmo. Não é dos pastores só. É deles também. Mas é nossa. E para isso nós temos que estar preparados. Que dia da semana nós temos que estar preparados? Eu acredito que este momento aqui, junto com amanhã de noite, e junto com domingo de manhã, e junto com aquele momento que a gente tem no grupo, às vezes em casa, é parte dos momentos mais santos que a gente vive, né? Quando a gente chega no meio dos santos, assim, e se encontra, né? A gente normalmente está mais manso, né? Mas cheio da palavra, para compartilhar, para repartir. É engraçado, porque a gente é homem, né? A gente é homem e mulher, a gente tem alma. E parece que tem um chipzinho assim, que o carro está estacionando aqui, e aí a santidade vem, e a gente anda em passos leves, assim, e aí todo mundo se cumprimenta com alegria, né? Mas misericórdia, porque é todo tempo, né? É todo tempo. Na hora que a gente é roubado, na hora que a gente bate o carro, na hora que a gente é insultado, né? Tô falando isso para mim. Tô falando isso para mim também. Tem outra ferramenta da armadura, da pilcha de Deus, que é o escudo. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O inimigo, ele não tá de bobeira. Quando ele vê que a gente sai, né, todo desgadanhado, né, essa é uma palavra também, né, lá para a banda do uruguaiano, o cara sai todo desarmado, sem armadura, né, o cara sai de chinelo de dedo, não prestando atenção em nada, vai tomar bordoada do diabo. O diabo não está brincando, gente. O diabo não está brincando. Se a gente não está atento, vai tomar um calço, vai ter um trupicão, vai ter um enrosco, às vezes pior, às vezes se dá conta e às vezes nem se dá conta. Só que isso acontece com quem não está com o escudo protegido. A fé, né? Escudo da fé. Eu peço a Deus muitas vezes em oração que eu tenha a fé de Abraão. Pô, aquele cara lá, eu respeito. Um dia que nós chegar lá, o Abraão, eu posso... Né? Vai ter uma fila grande, mas eu vou querer dar um abraço nesse cara, porque... Oi, galete fé, né? O cara levantar o cutelo no próprio filho, quem tem filho aqui, misericórdia, né? Mas se a gente vê, quando ele disse para os homens que foram com ele, ele disse, iremos louvar e voltaremos. Ele falou no plural. Ele estava contando, eu não sei bem com o quê. Se era com a provisão mesmo do cordeiro, que depois ele disse, né, Deus proverá, ou com a ressurreição, mas ele tinha fé. Ele tinha fé. Então, essa fé protege. Essa fé, ela não deixa que as tentativas do diabo nos atrapalhem. Ela nos guarda. Ela nos protege. Nós temos que crer na palavra. A gente pode aí, então, apagar qualquer mentira que nos tenha alcançado mediante a fé. Porque quando a gente pega uma mentira e a gente confronta com a verdade, e a gente crê na verdade, a mentira é como se fosse... Uma boa parte da turma aqui pode ter visto um filme chamado Matrix, né? O Matrix, onde as balas caíam, né? A bala chegava e caía no chão. Alguém viu isso? A bala vinha e, puf, caía no chão. Eu acredito que a gente consegue fazer isso com a verdade. A mentira vem, o engano vem, a gente olha, lança a verdade, né, o escudo da fé e, puf, não nos atinge. Que maravilha, né? Ah, esse escudo aí qualquer super-herói gostaria de ter, né? E nós que não somos super-heróis, né, nós podemos usar esse escudo todo dia. Que covardia ir para a guerra com esse escudo. Esses dias eu tenho cuidado, eu sou meio chorão. Eu tenho cuidado para não chorar muito na frente das minhas filhas, né? Esses dias quase chorei. Quando a Bárbara, que é a minha filha mais velha, ela me disse assim, Daddy, eu tive um sonho. A gente tem orado para que elas tenham sonhos, né? E vocês, nós todos podemos orar para que Deus nos dê sonhos espirituais. A gente tem orado por elas, que elas tenham sonhos espirituais. Aí nós estávamos indo de carro para a escola, e nós temos a prática de nos revestir da armadura todos os dias, né? Juntos, né? Indo, antes de chegar na escola, às vezes a gente sai de casa, né? E veste a armadura no carro. Mas antes de chegar na escola, eu não deixo ela na escola sem vestir a armadura. Aí ela teve um sonho e disse assim, Délia, eu tive um sonho que a armadura, o escudo, ele estava em cima, aí ele estava na frente, aí ele estava desse lado, e atrás e embaixo. Délia, ela me chama de Délia, né? Délia, o escudo é oval? Aí eu disse, olha, minha filha, tu tivesse um pedaço de revelação que eu gostaria de ter tido. E quase chorei, porque o escudo é oval. Nós estamos protegidos de todos os lados se a gente está com o escudo. Então, Deus se revela para quem pede. Né? E nós temos pedido, ele se revelou nesse sonho para uma criança de 5 anos. Né? Pô, que legal poder contar, né, para os amigos que tem um escudo oval. Né? É uma coisa fantástica, mas é isso, nós estamos protegidos de todos os lados com a nossa fé. Então, não podemos desprezar, diariamente, abraçar esse nosso escudo, porque senão, né, se a gente tiver com um micro escudo, aí a gente, né, ou sem, a gente vai apanhar. Então, depois disso vem o capacete. Tomai também o capacete da salvação. O capacete do soldado protege a cabeça. Numa guerra, né, eu não servi o exército, né, fui escoteiro muitos anos, mas não servi o exército. Mas nos livros de guerra e nos filmes de guerra, quem está guerreando tenta a cabeça do inimigo. Tenta, a cabeça é o foco, né, do inimigo. Não é por acaso que o pessoal usa capacete. Mas devemos ter nossa cabeça protegida pela salvação do Senhor. E nunca estar sem cobertura sobre a nossa cabeça. O capacete é a declaração de que de quem está na nossa cabeça, né, é Cristo. O cabeça é Cristo. E nós colocamos o capacete e nós estamos guardando a nossa mente dos enganos, guardando a nossa mente das coisas que passam na nossa frente que não são para a gente ver, que não são para a gente olhar, que não falta coisa assim nesse mundo, seja em qualquer tipo de mídia, que eu fiquei impressionado, fazer um parênteses aqui, porque eu acho que vale a pena, esse negocinho aqui, ó, quem tem um negocinho desses aqui, não, quem não tem, levanta a mão, tá. Telefone. Algum telefone. Não precisa ser dessa marca, viu? Não estou falando das marcas. Hoje em dia, qualquer um desses negocinhos aqui é muito parecido. Né? Não vou aqui defender nenhum. O que acontece? Ontem eu estava a trabalho, numa reunião, e um cara de São Paulo, que estava trazendo uma informação, uma palestra, ele mostrou o seguinte: que pesquisa feita nos Estados Unidos, mas eu acho que para nós não é muito diferente. As pessoas têm passado mais de 5 horas por dia com algum tipo de envolvimento com esse negocinho aqui. Que a gente passa com ele no bolso uma boa parte do tempo é verdade. Agora, que a gente está olhando algum tipo de coisa nele, algum tipo de mídia, algum tipo de seja Facebook, seja Twitter, seja página na web, seja WhatsApp, seja o que for. Então, as pessoas estão muito ligadas nisso aqui. E isso aqui está bem pertinho da cabeça. Está bem pertinho da cabeça. E está trazendo coisa para a cabeça. Infelizmente, a maior parte das coisas que eu recebo não são da palavra. São e-mails de trabalho, são textos, são propagandas, são 500 outras coisas. E a nossa cabeça, né, é um alvo onde Satanás joga pesado para nos fazer cair, para nos fazer se atrapalhar. Nós nunca devemos permitir-nos a qualquer classe de pensamentos, devemos manter a nossa mente cativa e protegida pelo Senhor. A nossa cabeça está entregue à autoridade de Cristo. Se todas as manhãs, eu e vocês, quando formos sair de casa, tivermos clareza, não por ritual, mas tivermos clareza de que a gente está colocando o capacete da salvação, que a autoridade dos pensamentos que vão passar aqui, hoje, Senhor, são tuas. E o que não é teu, eu não quero. Com a minha fé, eu quero barrar. Protege a minha cabeça. Me ajuda a enxergar o que está vindo por aqui ou de qualquer outra forma para mim barrar e filtrar, interromper e não deixar entrar aqui. Mas essa decisão, se fosse só clicar um botãozinho e dizer aceito, né? Só clicar e deixar, mas não. Nós temos que todo dia tomar essa decisão, porque nós estamos na batalha, estamos nela. Da hora que a gente sai da casa, da nossa casa, para ir para a casa do discipulador, como se aonde a gente leva os feridos é um abrigo, é um refúgio, é um canto, é um QG, né? É um QG desse exército, né? É uma trincheira ali guardada. Da trincheira da casa do Japa até a trincheira da minha casa, vai ter bala, vai ter bala. Só que aí, se a gente está bem protegido, ao invés da gente tomar balaço, a gente vai enxergar quem está machucado. E a gente vai poder resgatar e levar para casa do outro e tratar e curar. Então assim, ou está suscetível a tomar balaço e bordoada e apanhar às vezes sem ver, porque às vezes entra na cabeça e a gente só vai se dar por conta quando o Senhor nos revela, quando aquilo vem à luz, ou a gente está protegido e decidido e pronto, né? Pronto em posição para a guerra. Depois, a espada. Oh, maravilha. Quem é que está com a espada aí? Levanta a espada. Maravilha, né? E quem é que está com ela no coração? Levanta o coração aí. Amém. Nós temos que estar com ela no coração, né? Nós temos que estar com ela afiada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada é a arma principal do soldado. Ela não serve só para defesa, ela serve para o ataque. Vocês lembram o que Jesus disse quando foi atacado, quando estava jejuando? Está escrito. Jesus, tiblef, devolveu uma palavrada no diabo. Ele disse, não vem para cá não, está escrito. E a espada defendeu. Nós devemos andar com a nossa boca debaixo da unção do Espírito, cheio da palavra. A palavra rema, que está escrita, ela deve confirmar o que a gente está falando e o que a gente está vendo. Eu tenho orado e tenho pedido a Deus que quando eu ministro com alguém, né? Quem aqui ministra a palavra? Levanta a mão. Tá, então eu vou dizer o seguinte. Todos que anunciam o evangelho ministram a palavra para alguém. Então eu vou perguntar de novo. Quem aqui ministra a palavra? Levanta a mão. Amém. Todo mundo ministra a palavra. Tá. Pode não ser no microfone, pode ser para uma criança, mas é ministrar a palavra. A gente, cada um tem o seu jeitão. Graças a Deus por isso, né? Mas às vezes a gente deixa escapar o nosso jeitão, e aí quando a gente vê, a bola já está quase lá no escanteio, né? Tem que voltar para poder chutar gol, tem que ter ângulo, né? não pode no escanteio, tem que voltar, né? Então, essa brincadeira do futebol, de a bola ter que ter ângulo, o que que é? Nós temos que conseguir deixar o nosso jeitão não atrapalhar a palavra. Tem que estar confirmado, o que a gente está falando tem que estar confirmado aqui. Porque senão dá problema, né? Dá problema, a gente está causando confusão, né? E com isso eu não estou querendo amedrontar ninguém de que tem que ser muito cauteloso ao falar. Não, Senhor da Graça, é o Espírito, quem convence é o Espírito Santo. Ninguém convence ninguém do Evangelho. Se convence, não convence do Evangelho. Convence de outra coisa que depois dá problema. Quem convence é o Espírito Santo. A gente anuncia a palavra, né? Então tenham liberdade de fazer do seu jeito. Mas façam do seu jeito com o que está escrito na palavra. Não vamos inventar modinha. Porque também está escrito aqui que quem adicionar ou tirar vai ser cobrado, né? Então, aprende a palavra e fala da palavra. Aprende a palavra e fala da palavra. Vai estar cumprindo o que foi pedido, que é anunciar o Evangelho. E os convertidos vão ser aqueles que o Senhor tocar no coração. Mas nós somos os resgatadores, né? Entre uma trincheira e outra, nós temos que estar atentos para poder juntar os feridos e levar para dentro de casa. Nós só vamos falar da palavra se a gente crer nela, né? Então, sem crer, não dá. Agora, quando a gente crê, e quando a gente pede revelação, a gente pede sabedoria, o Senhor dá. O Senhor dá. Eu tenho certeza que tem vários aqui que já, em algum momento ou outro, se surpreenderam com o que falaram para alguém depois de terem falado. Tu tá cheio do Senhor e tu começar a ministrar com alguém, e aí parece que a ordem das coisas foi de uma forma que, pô, peraí, eu não consegui organizar esse pensamento. Amém, é o Espírito Santo mesmo que conduz, né? Se tu tá organizando tudo meticulosamente, cuidado, porque aí tu não dá espaço pro Espírito Santo, né? Aí também dá problema. Também dá problema. Então, tenham liberdade. Agora, todas as partes aqui da armadura, elas têm a ver com a palavra, né? É tudo a ver com a palavra. Tudo aqui é a palavra. E aí, no versículo 18, vamos ler de novo o versículo 18, porque eu fui entrando em detalhes aqui no que a gente conhece como todas as partes da armadura, que assim ou é, assim que está escrito, né? Eu não posso mudar aqui pelo compromisso que eu também tenho. Mas o que segue diz o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, vamos salientar aqui quatro palavras. Orando. Orando quando e como e aonde? Em todo tempo. Então, aqui está falando daquela oração sozinho no quarto. E esse quarto, às vezes não é o quarto, é sozinho no carro, é oração sozinha, a individual. É a oração em família. A primeira expressão de igreja, a casa, né? É parte da igreja. Orando na congregação, orando em grupo, né? Então, todos os tipos de oração, mas orando em todo o tempo. Com toda a súplica. O que é súplica? Foi uma pergunta. O que é súplica? Parece alguém? É um pedido fortinho, né? Um pedido real, lá de dentro, né? Há pouco tempo, né, através da leitura e de ministração, o Senhor me revelou mais a intimidade né, dos homens que suplicam, né? Porque tu suplicar para alguém que tu não conhece, a pessoa te olha assim e diz, né? Agora, para quem tu conhece, se tu faz um pedido onde tem uma necessidade, onde tem clareza, onde teu coração está envolvido, é diferente. Jesus no Getsêmani, né? Ajoelhado, dizendo, papai, se der, me tira dessa. Uma súplica. Alguém que estava completamente comprometido, envolvido, para com alguém que o ama, que o cuida, que o fez, que... Mas seja feita a tua vontade. Jesus suplicou, devolveu a quem tem autoridade a conclusão, né? Mas ele suplicou. Na leitura anual, há poucos dias eu passei pelo texto leitura anual. Alguém aqui já ouviu falar em leitura anual? Legal, né? Leitura anual, né? A gente simplesmente fatia para ficar mais fácil e lê durante um ano a Bíblia, né? Às vezes está um pouquinho atrasado, tem que correr um pouquinho, né? Mas tem um objetivo, né? Também não vai dar galardão se cumpriu a tabelinha ou não, mas é uma forma de se alimentar da palavra. Então, na leitura anual, eu estava lendo que o servo de Abraão, que ele chamou o servo, pediu para ele achar uma esposa lá na parentela, né, dele. Bah, aquele cara saiu com uma missão que eu fico imaginando, né? Até contar um parênteses aqui que é engraçado, mas tem a ver com isso. Como eu morei 3 anos em Taiwan, eu congregava lá numa Assembleia de Deus Internacional, né? Não é bem ligado aqui, mas eu sou assembleiano, então. Aí, o cara que era o meu irmão mais velho, que eu considerava discipulador, e ele não se chamava assim, mas independente de como chama, era um irmão mais velho que me ajudava e que eu andava com ele, ele era indiano. Ele era um cardiologista indiano. E aí um dia eu disse para ele, né, Dr. Sage, eu estou orando por uma esposa. Fiz uma listinha lá, né, meu discipulador lá no Brasil me orientou para fazer uma listinha para dizer, Deus, eu tenho vontade dessas coisas aqui numa esposa, né? Claro, seja feita a tua vontade, mas deixa eu deixar claro o que eu gostaria, né? Então eu fiz a listinha. E aí o Dr. Sage, né, não sei se você sabe, mas indiano fala com a cabeça assim, né? Otto, no problem. Né? Não tem problema, Otto. Pede para os teus pais escolher 4 ou 5, aí tu, na tua próxima ida lá, tu escolhe uma e casa. Aí eu fui ver aqui, não estava aqui, eu disse, Dr. Sage, essa aí eu não preciso seguir. Isso é costume do seu país, né? Tudo bem, deixa com o senhor. Mas eu fico imaginando que o servo do Abraão, né, só para quem não sabe também, Deus ouviu a minha lista de oração e me deu um bônus. Né? Minha esposa é a Sharon, para quem não conhece, né, o senhor me atendeu. Então, aqueles que ainda não fizeram suas listinhas, por favor, não precisa entregar para mim, né, de joelho no seu quarto, orem para quem pode dar, a esposa ou o esposo, né? Essa súplica. Talvez fosse mais fácil explicar a súplica com isso. Né? Aí, ó. Quem for repartir isso? Amém? É. Aí, ó. Aí. Mas aquele cara, né, o servo do Abraão, ele saiu. Saiu de lá, botou a mão embaixo da coxa, recebeu as ordens e pá, imagina tu ir para um lugar onde tu não conhece, chegar num povo que não conhece, ter que achar a esposa para o filho do teu chefe. É pior que os pais escolher 5, né? Mas o que ele fez? Ele suplicou. Ele disse, bah, Senhor do meu Senhor, me ajuda, ia bom termo com isso, me ajuda. Por favor, me mostra quem ela é e me confirma. Além dela dar água para mim, dá água para uns camelos, imagina quantos camelos bebem, né? Mas ele foi um cara que suplicou e Deus honrou, né? Deus apareceu lá, uma moça, ainda era bonita, né? Formosa, né? E fez exatamente o que ele tinha pedido para Deus. É decair os butiá do bolso, né? É do cara ficar. O cara não pode ter dúvida. Quando acontece um negócio desses, e aí encorajo vocês também, né? Não a colocar limites para Deus, mas dizerem, né? Deus, me confirma. E aí Deus confirmar, aí sai da frente, porque é isso mesmo, né? Quando Deus confirma, Deus confirma. Aí só aproveita a bênção. Então, supliquem. E aí depois, na sequência, aqui ele fala em vigiando. A primeira oportunidade que você tem de vigiar é amanhã. Hoje, quando saírem daqui. Mas quem quiser vigiar também vai ter os postos para vigiar lá na... Né? Só fazendo um comercial dos trabalhos que nós vamos ter aí. Mas o que, que é o vigiando, né? Nós não sabemos quando Cristo vem. Se alguém souber e disser, confiram aqui o que está escrito, né? Opa, cuidado com esse. Nós não sabemos quando Cristo vem. Nós temos que vigiar. Nós temos que estar atento. Nós temos que estar atento, né? Essa sequência aqui depois da armadura, essa oração, essa súplica, essa de vigiar, isso aqui parece que é o óleo para que a armadura funcione bem, né? O Davi lá, quando foi botar a armadura maior que ele, não deu certo, né? Ele dispensou a armadura. Deus tinha um plano específico, mas vigiar em todo o tempo é estar atento em todos os momentos, né? Talvez eu esteja usando muito exemplo de futebol, mas vale para qualquer esporte, né? A gente ouve na mídia hoje em dia, lê nos jornais, apagão, o time teve um apagão, né? Apagão. O que é apagão, né? Parou de vigiar. Tava todo mundo, né? Assim, atento, pronto, marcando, né? Tem time pequeno que ganha de time grande, por quê? Porque está atento, porque está prestando atenção, está decidido, está firme, né? Está vigiando, está concentrado, sabe o que tem que fazer. E aí, na sequência do versículo, ele fala sobre perseverança e súplica. Perseverança. O que é perseverança? Alguém? Ninguém? Constância? Persistência? Ver as dificuldades e não desistir. Romanos 12:12, fácil de gravar, facinho. Quando o versículo é o número do capítulo do versículo é igual, né? Vai uma dica aí para quem está começando a decorar versículo. Pô, quando é os dois assim fica facinho, né? Já pode sair daqui. Romanos 12:12, faz um ritmozinho que ajuda. Mas Romanos 12:12 diz o quê? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Perseverantes. Se a gente pegar o livro de João, João 15, por favor. E já estamos quase acabando a palavra aqui, não vamos acabar antes que o Senhor venha a nossa batalha e a nossa guerra, mas a palavra aqui. Todos nós conhecemos esse texto, né? A videira e os ramos, Jesus é a videira, nós somos os ramos, temos que estar conectado nele. Alguém já contou ou lembra de uma ministração que foi feita aqui, quantas vezes aparece a palavra perseverança nesse capítulo? 11 vezes. Vamos ver se a gente acha essas 11? Alguém topa ler aqui esse capítulo para a gente, só para mudar um pouquinho a voz e deixar eu tomar uma água?
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vedes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. E vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viviera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como ao meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio.
Estai comigo, permanecei comigo. Pode ler e pode sublinhar e pode ver quantas vezes fala em permanecer aqui para ajudar a chamar a atenção para mim e para ti de que tem que permanecer. Eu, quando o Jim pediu para mim compartilhar alguma coisa hoje, sabendo que na semana passada vocês falaram sobre o amor à palavra, a palavra que o senhor deu para o Nilson, eu tenho tido essa ânsia, esse toque do Senhor no coração de clamar com os meus irmãos para que eu não saia nenhum dia de casa sem estar revestido da armadura. Para que, eu estou falando eu e eu estou falando nós aqui, para que nós não saiamos de casa nenhum dia sem estar com o cinturão da verdade, com a couraça da justiça, calçando nos pés a preparação do evangelho e da paz, com o capacete da salvação, empunhando a espada do Espírito, o escudo da fé, e orando em todo o tempo, perseverando nessa missão a qual nós fomos chamados. Se a gente não se reveste todo dia, é um dia a mais de risco de sermos atacados pelo diabo e não estarmos protegidos, e um dia a mais que a gente não está atento para resgatar um machucado e ferido que pode morrer se não for resgatado naquele dia. E aí é morte eterna. E passou do meu lado. Então, eu peço a Deus que Ele ponha no meu coração isso muito firme, de eu ter essa responsabilidade de, além de abrir os olhos, respirar, escovar os dentes, botar uma roupa, que todo mundo, se não faz isso, deveria fazer, né? Também tenha clareza de que um cristão obediente não pode se arriscar nessa batalha sem as armas que estão prontas para serem usadas todo dia. Não precisa pedir, não precisa lavar, não precisa pedir para passar, não precisa, hoje não deu porque não deu. Aquela camisa que eu gosto tanto, né, estava suja, né? Não, a armadura está à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Depende da nossa atitude de perseverar nessa decisão. Se vocês querem orar e tomar essa decisão, de que na mente de vocês, vocês se lembrem todos os dias, e que eu me lembre todos os dias, de que eu preciso dessa armadura, de que tu precisas dessa armadura, aí eu peço para que um dos nossos irmãos mais velhos aqui ore por nós, né, para que a gente possa, todos os dias da nossa vida estar revestidos dessa armadura. Amém?
Pai, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Que privilégio fazermos parte do teu exército, Senhor, como bons soldados de Cristo Jesus. Obrigado por a lembrança da tua palavra, que estamos em guerra e o inimigo não é carne e sangue, mas é principados e potestades, são forças poderosas que operam nas trevas e luta contra ti e contra os teus filhos, e nós precisamos estar vestidos com essa armadura, Senhor. Nós queremos, ó Pai, nos vestir, lembrar hoje dessa armadura. Queremos de novo reler durante a semana esse texto e nos vestir, estar preparado para a guerra, estar preparado para lutar e vencer e apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Guarda nossa mente, Senhor, dos ataques, as tentações, tentação por pensamentos, livra-nos do mal com palavras, com ações. Guarda nossa mente de toda a mídia, de toda a... somos bombardeados com tanta coisa, Senhor, mas guarda o nosso coração, e nossa alma, e nosso espírito, para que toda a nossa vestimenta esteja de acordo com nosso general, que é Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Damos graças nesta noite pela tua palavra, queremos guardá-la no coração e praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Falando em armadura, eu estava lembrando de um cântico que a gente ensinava para as crianças, mas nós também somos crianças de Jesus. E é fácil de aprender, que diz assim: com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Repita comigo: com a armadura do meu Deus, o inimigo vou vencer. com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Firme sim, firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme sim, firme vou ficar. Só isso, tá? Com a armadura do meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar. Escutem a melodia, depois vão cantando junto comigo. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme sim, firme vou ficar. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Vamos ver quem aprende primeiro. Se as meninas ou os meninos. Então as meninas. Meu Deus, o inimigo vou vencer. As meninas seguem a Cone. Elas são mais tímidas. Ensinar como é que se canta para as meninas, né? Vamos lá, aquela voz de soldado, vamos lá, gente. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Todos juntos agora, mas agora sem medo de errar, tá? Se errar não tem problema, vamos lá. Bota a armadura e vamos cantar. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Oh yes! Oh glória! Tô sentindo! Essa turma aqui com a armadura, o inimigo já tá tremendo.